Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sikkel.
Olá! O André tá sempre me trolando, né, gente? Eu nunca vi um negócio desse. Vou contar pra vocês, vou começar aqui fazendo fofoca. O André, nosso operador, ele fez assim pra mim, deu olá! Ele falou, mentira! Parece a Tata Junina.
Tá já quase chegando.
Tá quase. Olha a cobra, mentira. Olha a chuva. Ai, gente, mas pelo menos a gente começa animado, né? Beijo pra você que está aqui me acompanhando nesses sete pontos nessa segunda-feira, começando a semana com muito axé. Por isso que a gente faz a segunda, pra você já começar nesse astral, né? Um beijo pra você que me acompanha pelo Dial, pela M930, que você que nos ouve, né, também pelo site da Rádio Cultura, e você que nos acompanha, nos assiste, nos vê pelo Facebook da Rádio Cultura, pelo YouTube da Rádio Cultura e o pessoal do Insta. Oi, gente, muito obrigado pela sua companhia. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, de curtir, de seguir o nosso Instagram, chamar os amigos para seguir também, porque a gente está aqui falando de Umbanda. Estamos falando da nossa fé, da nossa religião, num canal aberto, numa rádio aberta, o único programa de Umbanda do Paraná. Estou pesquisando se não é do Brasil. Em rádio aberta, tá bom? Antes que você me diga, mas tem bastante na rádio web. Rádio web, sim. Rádio aberta, acho que é só o nosso, hein? Vou pesquisar. Muito obrigada pela sua companhia e hoje a gente tem um papo muito gostoso aqui, sensacional. A gente vai falar desse malandro parceiro, companheiro, que cuida daqui, cuida dali, cuida de todo mundo, sabe dar conselho, sabe fazer mandinga, sabe fazer cura. Esse parceiro sensacional, o nosso queridíssimo seu Zé Pelintra.
Eu sou malandro, oxalá me deu o branco, pra pagar todo o teu pranto, pra tua fé eu semear. Filho de Umbanda, eu defendo a lei de Ogum, pra não deixar filho algum nessa terra a penar. Se não me conhece, venha cá, venha me ver. Te arranco um sorriso, te trago alegria, te ensino a viver. Se não me conhece, venha cá, venha me ver. Te arranco um sorriso, te trago alegria, te ensino a viver. Filho da noite,
como é meu... Nossa, Zé Pelintra, aí pra conversar sobre essa entidade tão linda, com muito prazer, com muita alegria, com muita felicidade, meu grande amigo, eu sou super fã como pessoa, como terapeuta, como pai de santo, pai Júnior Miranda, bem-vindo.
Obrigado, minha querida, eu que... fico muito feliz de estar aqui.
Agora vamos falar de banda de verdade,
vamos,
né?
Vamos.
No nosso canal, no nosso lugar. Nosso lugar de fala, como diz o povo.
Vamos falar.
Que prazer.
E o engraçado é que você começou ali a brincar, né? Com questão de festa junina, né?
Uh-huh.
E eu lembro de uma época, vou contando um pouquinho já de história,
vamos
né?
Vamos lá.
Eu lembro de uma época quando eu tinha o meu terreiro, antes de estar ali no Pai Maneco, né? Eu tive uma época que eu tive o meu terreiro, né? E nós fazíamos festa para o seu Zé Pelintra. E teve uma pergunta, mas que dia que a gente vai comemorar, né? Que dia que a gente comemora? Aí sabia que teve uma época que a gente estava comemorando, ele pediu para comemorar em um dia onde tivesse muita festa. E seria a festa junina. Porque ele queria bandeirinha colorida, ele queria coisa assim, então foi bem legal, começamos já com festa e com animação, e como ele gosta.
Do jeito que ele gosta mesmo. Pai Júnior, eu, assim, lhe conheço lá do terreiro Pai Maneco, enfim, mas eu não conheço a sua história na Umbanda. Como é que você chegou na Umbanda? Nasceu? Ou foi levado?
Não, eu fui levado. Fui levado na Umbanda por simplesmente amor.
Ah, que delícia.
Eu fui por amor, porque na verdade assim, eu fui através de uma amiga que ela queria encontrar um lugar para ela desenvolver. Ela estava tendo algumas manifestações em casa. E naquela época eu seguia mais o kardecismo.
Uhum.
E eu falei, olha, não dá para você ficar tendo essas manifestações em casa. Você tem que procurar um lugar. E eu acho que o teu lugar não é o kardecismo. Você tem que procurar um outro lugar. E naquela época eu nem sabia nada de Umbanda.
Olha nada. Só.
Aí ela vem assim, não, então vamos comigo em alguns lugares? Eu falei assim, que lugar? Né, eu... Não, os lugares aí, Umbanda, tal, não sei o que. Eu, tá, fui pesquisar. Tá bom, vou com você. E nós fomos, e vários, e vários, e vários. Aí nós fomos lá na Faculdade Espírita, entramos, assim, numa gira de Exu, pra começar sempre,
é incrível, né?
Incrível, né? E daí lá, tudo bem, mas naquele momento nós passamos lá, eles estavam na transição, lá pro Santa Cândida.
Uhum.
E daí eu disse assim, não, olha, espera mais um tempo, a gente não tá, ninguém tá entrando, falou pra ela, né, e espera mais um tempo que nós vamos abrir lá no Santa Cândida e tal, e tá bom, a gente esperou, eu fui com ela lá no Santa Cândida, acompanhando uhum. só, né, e ela bem assim, não, então vamos lá, fomos, chegamos, e eu quando entrei lá dentro me encantei.
Ah.
Aí tá, marcou lá dela começar, né, que naquela época não tinha nem curso, uhum. nada, entrava assim, era bem diferente. Aí ela chegou lá no dia que combinaram de entrar,
uhum.
e ela, vamos comigo, mas eu já fui com você, né, não preciso, uhum. e não, vamos, tá bom, então passa aqui em casa que eu vou com você. Mas deu 5 segundos ela chegar lá em casa, eu peguei uma mochila e coloquei uma roupa branca dentro.
Tá brincando. Assim, do nada?
Do nada, enfiei uma roupa branca assim que eu tinha lá, camiseta, calça, assim,
uhum.
coloquei dentro da mochila. Uma roupa velha até.
Sim.
Aquela coisa que é de ano novo. Roupa uhum. de ano novo, sabe aquela coisa?
Sei.
Aí vi dentro do xerifão. Chegamos lá, colocaram, não, as mulheres ficam aqui, os homens ficam aqui. Aí ela, então tá, tchau. Eu falei, tchau. E ela foi lá pro canto dela e chegou um homem, assim, grandão, que eu até lembro quem bem é, o pai Jorge. Falei assim, moço, você pode ir ali, ó, se trocar. Deu, oi? Dele, não, vai ali se trocar, você não trouxe a tua roupa branca? Eu, trouxe. Aquela coisa assim meio...
Como é que você sabe, né?
Pode ir lá se trocar. E eu fui me trocar e quando eu vi eu tava numa fila entrando dentro do terreiro.
Meu Deus, que história é essa?
Dentro do Pai Maneco, o primeiro terreiro que eu entrei, nunca mais saí de lá, vamos dizer assim, de uhum. coração, só saí de lá quando eu fui feito Pai de Santo,
uhum.
e retornei lá, né? Então, do coração, eu sempre estive lá dentro.
Gente, Pai Júlio, tudo bem, eu já vi história de, né, daí chegou lá, o coração bateu, quis, mas assim... De do nada, colocar roupa branca, chegar foi. Lá e vai pra gira, é incrível isso.
Foi bem assim, o começo foi esse. Quando eu conto as pessoas, mas como? Eu falei, não, gente, eu não sei, acho que eu tava, sei lá, não
inspirado.
Tava eu.
Lógico, já tava ali a entidade dizendo, nossa, até que enfim, né, vamos então.
Exato.
Porque assim, a gente, eu já conversei com outros pais de santo aqui, e quase todos eles disseram que você nasce com essa missão de ser pai de santo. Você acha que é assim também?
Eu acho que, vamos dizer assim, tem um pouco de missão, eu acredito que sim, eu acredito que tem um pouco de missão.
Uhum.
Mas eu acho que também tem muito amor por aquilo quando você sente, assim, sabe?
Uhum.
Bate, e quando você vê, você tá lá dentro. Esse final de semana que a gente voltou, né, com as nossas giras internas, né,
uhum.
Lá no Pai Maneco, eu tava lá na frente do Congá, assim, no comecinho da oração, eu falei assim, nossa, como é bom tá aqui de novo.
É.
Então a gente sente aquilo do coração, assim. É uma coisa, pra mim é uma missão, sim.
Uhum.
Porque a gente tem que estar ali numa dedicação muito grande. Mas também acho que o amor é, pra mim, é fundamental ali.
Mas você sentiu em algum momento, depois que você entrou na gira e tal, que você seria pai de santo?
Bom, a questão foi muito rápido as coisas dentro do Pai Maneco pra mim. Não sei, assim, contar assim, detalhadamente com datas, né?
Uhum.
Mas, assim, foi muito rápido. De repente eu tava ali, daqui a pouco eu tava camboneando o pai pequeno, que era o pai Jorge. Daqui a pouco eu já tava no meio como um capitão. E alguns anos, eu lembro que a Tânia foi feita mãe pequena nessa época. E nós estávamos fazendo o ritual que nós tínhamos lá de cruzamento, né? E ela, nós passávamos a noite, naquela época a gente passava a noite, tinha aquele recolhimento,
uhum.
era um outro tipo de cruzamento, né? Ainda também agora estamos voltando a fazer isso. Mas naquela época a gente tinha essa questão de você ter recolhido e tal. E à noite, quando nós estávamos lá no terreiro, O pai André, que hoje não é mais ali da egrégora do terreiro, mas também ficou muito tempo ali, ele olhou para mim e falou assim: ah, logo logo eu vou ter que cruzar esse moço. Aí eu tava assim, eu falei: oi?
O moço, né? Olhou pra trás.
Daí ele: logo logo acho que vou ter que cruzar você. Daí eu, sabe, então tudo assim meio que eu sempre fui muito dedicado, isso eu posso dizer pra você. Eu sempre gostei demais e naquilo que eu fui ali me dediquei. Acho que a Umbanda foi a religião que eu mais me dediquei do que qualquer outra hoje em dia.
Por isso que é interessante, as entidades vêm e dizem: você vai ser pau de santo. Você vai ser, por isso que eu perguntei sobre... Você já nasce com isso, você já nasce com essa missão de ir para a Umbanda. Claro que a gente tem livre-arbítrio, uma escolha. Sim. Você pode nunca ir para a Umbanda, apesar de sentir toda a vontade, todo o amor, a espiritualidade, fica ali todo dia no seu ouvido, né? E te levando, e te levando. E chama a amiga que vem e fala: vamos comigo lá, né? Ela, a espiritualidade vai mandando, né? Mas você sempre pode dizer que não.
Sim.
E tudo bem também se disser que não. Mas a partir do momento que aceita, que entende isso e que entra, tá escolhido. Acho que os pais de santos estão escolhidos já para guiarem, né, os seus filhos.
Uma vez eu escutei, até mesmo foi da mãe Tânia, não sei se ela vai lembrar disso, né? Ela falou para mim assim: ah, eu acho que a sua mãe nasceu para isso.
A sua mãe?
A minha mãe carnal.
Uhum.
Aí eu, dela, falou assim: sabia? Acho que sua mãe nasceu pra isso. E eu acho que como ela não assumiu, não sei por que que ela falou disso.
Uhum.
E me lembrei disso agora também, olha só.
Olha.
E ela falou assim pra mim isso numa conversa na minha casa, no meu cruzamento. Que as coisas das comidas que a gente tinha costume de fazer no cruzamento, foi feito tudo na minha casa. Naquela época não tinha cozinha dentro do Pai Manego, então foi feito na minha casa. Da minha casa foi levado. Então ela tava lá nesse dia, né? E dela falou assim: a sua mãe, eu acho que você está assumindo também uma parte da missão que ela não pôde assumir.
Olha, que interessante.
Foi outra, uma coisa assim que ela falou do nada, assim, naquela época. Então, assim, eu acho que existe essa coisa da missão, sim, mas a questão do amor é muito importante. E foi assim, foi indo, e de repente, quando eu vi, eu já estava sendo cruzado.
E foi, né? E seguiu. E você saiu um tempo... É porque a gente fala muito aqui do Pai Maneco, é uma escola, né?
Uhum, para muitos Pai de Santo.
E é um celeiro de Pai de Santo,
sim,
na verdade.
Nossa.
Aprende tudo lá e depois... E essa é a ideia, né? Se a gente quer propagar a religião, essa é a ideia. Cruzar, fazer bons... Ou, assim, não fazer, né? Porque as pessoas... Parece que é moldado. Não é moldado, mas enfim... Que eles tenham experiência lá, que aprendam, trabalhem com a banda e tenham experiência para sair de lá e montar um outro terreiro e ser mais um ponto de luz e de caridade e de atendimento fora de lá. E você fez isso também, né? Foi o seu caminho.
Foi o meu caminho. Na época, o que, que aconteceu? Eu tive, né, eu passei um tempo morando em Cascavel.
Certo.
E nessa minha andança para lá, lá não... Assim, na época que eu fui para lá, não tinha terreiro como o Pai Maneco. Nada. Nada igual ao terreiro Pai Maneco. Nada, 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 nada. E eu fui em vários terreiros lá para procurar tentar, pelo menos, dar uma continuidade no desenvolvimento. E nisso, o que, que aconteceu? Conversando com o Pai André na época, ele falou assim: olha, filho, se você quer seguir isso mesmo e lá não tem, eu já te falei que um dia ou outro ia te cruzar. Então vamos adiantar isso aí. Eu fiquei assustado na época. Aí ele: tá, mas ou o seguinte, ou você toca o terreiro lá em meu nome. A gente abre lá um terreiro em Cascavel, eu vou lá, a gente faz todas as firmezas como se fosse o meu terreiro e eu te dou uma autorização como capitão, ou te cruzo o pai pequeno, alguma coisa assim, e você continua o trabalho. Aí eu até achei muito interessante, porque eu achei que a missão de Pai de Santo naquele momento era... muito grande, assim.
Sim.
E aí, ele sentando com ele: ah, então nós vamos ter que fazer isso, isso, isso. Daí eu, aquela coisa, né? Mas pai, me diga uma coisa, se um dia o senhor me cruzar, Pai de Santo, eu vou ter que fazer tudo isso de novo? Daí ele falou assim: vai.
É,
tem que fazer tudo de novo. Ah, então tá, então vamos fazer de uma vez. Aí foi, daí eu toquei lá em Cascavel, acho que deu quase 2 anos. eu tocando lá.
E é um trabalho enorme ser pai de santo. Não, ser pai de santo numa casa que administra, né? Como a gente está falando aqui no Pai Maneco, é uma coisa. Você ser pai de santo, ter o seu terreiro, ter que ser pai, nossa, de santo, cuidar dos filhos, administrar o terreiro, é um trabalho imenso, né?
Não, é totalmente diferente. As, uhum, pessoas pensam assim, nossa... É, imagine a preocupação que você tem para cuidar, né? Eu falo assim, a Camila, a mãe Lucília, a mãe Camila ali, né? Como as diretrizes maiores dentro da casa, né? Ou como eu gosto de falar, as nave-mães ali, uhum, né? É, a missão que elas têm, assim, de cuidar aquela casa, né? Não só pelo tamanho, mas pela casa em si. Eu sei muito bem o que elas levam, de ficar, às vezes, você tendo que pensar. Eu, quando era pai de santo, ali na minha casa, né, dentro daquele meu espaço, às vezes eu tinha que pensar se não estava faltando, né, papel higiênico, sim, no banheiro.
É isso.
É diferente, né? É uma preocupação muito mais além da espiritualidade.
Uhum.
É a espiritualidade e o bem-estar das pessoas que estão ali dentro da casa.
É. Imagina, você está ali já concentrando para a gira de noite, de repente vem aquele, nossa, esqueci de comprar água. Nossa, está, uhum, faltando não sei o quê. É, são duas preocupações,
a parte material,
né? É,
uhum,
que a gente tem que cuidar também.
Exato.
E as suas incorporações, qual foi a primeira?
A primeira foi, assim, que eu posso dizer com mais firmeza, foi o Cigano Germano, o nome dele.
Olha, na linha de ciganos.
Foi a linha de ciganos.
E isso é interessante, porque tem gente que fala que sempre vem Preto Velho primeiro, que é onde começa. Aí tem gente que fala, não, você sempre vai incorporar o seu pai de cabeça primeiro, né?
Não.
De quem você é filho. E você é filho de Iemanjá, né?
Sim.
Oh, e começou com cigano.
Comecei com cigano. Foi a primeira entidade que eu senti com mais firmeza,
uhum,
e que me deu muita estrutura, me dá até estrutura até hoje. Admiro a energia do povo cigano. Mas foi a primeira entidade.
E dali pra frente?
Aí dali pra frente, acho que foi o caboclo Araribóia, que eu lembro também. O último de todos foi o Seu Capa Preta das Sete Encruzilhadas, uhum. Esse foi o último.
E aí você não teve nenhuma dúvida, né? Porque assim, já chegou lá por acaso, com uma roupa branca na mochila. Porque nem existe acaso, mas tudo bem, coincidência, né?
Foi coincidência, super
coincidência. Tinha uma roupa branca na mochila, entrou, foi direto pra gira. Então assim, você já sentiu, já entrou sentindo a energia ou foi uma coisa que demorou um pouco pra acontecer?
Não, eu entrei e senti algumas energias e até conto para as pessoas, às vezes assim, que eu senti uma energia naquela primeira gira que nós entramos, foi a gira de Preto Velho.
Uhum.
Aí quando a gente entrou, foi uma gira de Preto Velho, eu e minha amiga, né? Uhum. A Carla, o nome dela. E aí a Carla, no primeiro dia, ela incorporou, eu lembro até hoje, ela incorporou um Preto Velho, Pai Chico da Luz.
Olha.
E já chegaram pra ela e colocaram ela no toco.
Nossa!
E eu ali, né, olhando aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Sentaram a mulher lá, incorporada.
Sim.
E eu fiquei assim, meu Deus, daqui a pouco começou a me dar uma tremedeira e eu também incorporei.
Uhum.
Dizer assim, se eu disser pra você, a primeira entidade que eu incorporei foi um Preto Velho, mas, uhum, a primeira entidade que eu trabalhei foi o Cigano Germano.
Uhum.
Mas eu incorporei, eu lembro de uma pessoa, lembro até mesmo bem dele, o Pai Jorge, novamente.
Uhum.
Chegou perto de mim, como é que é seu nome? E ele falou, meu nome é Preto da Pemba Branca.
Oh.
Mas aquilo, na verdade, não era o nome dele. É que eu olhei, eu juro que eu estava incorporado, mas eu sou um médium consciente.
Uhum.
E eu olhei uma Pemba Branca, mas eu nem sabia que era Pemba Branca.
Uhum.
Né? O Preto apontou, né?
Uhum.
Para assim, pro branco, né? Para que daí o Jorge falou, ah, é Pemba. Daí ele falou, é Pemba, é meu pai, meu nome é Pemba, Pai João da Pemba Branca.
Uhum. E você nem sabia o que era Pemba, então?
Nem sabia o que era Pemba.
Sensacional.
Umas coisas assim que... Mas não era isso o nome dele, né?
Ah, tá.
Isso foi confusão de médium, de tudo, né?
E só pra perguntar, antes de ir pro intervalo, e a Carla? Virou mãe de santo?
Não, a Carla, a gente teve uma separação de amizade durante um tempo, ela ficou lá no Pai Maneco, mas ela, hoje em dia, eu não sei o que, que ela faz da vida espiritual dela, de verdade.
Mas veja só, é, o que, que ela fez? A parte bem importante da vida,
sim,
espiritual e da parte da Carla foi levar você.
Ela tem
até
merecimento
lá
nisso aí.
E isso é que é interessante, né? Às vezes a pessoa vai toda empolgada, o outro vai só de, né, só de visita e no fim é um pai de santo deste tamanho, né? Com este tamanho, com esta experiência e com essa capacidade. E a Carla vai ver que virou até outra coisa.
Não sei o que, que
é. É, espiritualidade tem uns caminhos sensacionais. Bom, já está na hora do nosso intervalo. Agora nós já conhecemos o pai Júnior Miranda. E na volta a gente volta para falar do seu Zé. Vamos começar a falar dele.
Vamos.
Porque já está aqui cutucando, né?
Vamos, tem bastante história.
Vamos lá.
Você está ouvindo Sete Pontos.